Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, junho de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Fábio Akira, que iniciará a apresentação. Fábio, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir.
Bom dia Marcelo, bom dia a todos que conectaram em mais esse call mensal da Blue Line. A gente vai seguir a estrutura normal do call, eu vou fazer uma introdução comentando a performance de junho e as principais fontes dessa performance, a desagregação dessa performance. Depois eu vou passar para o Giovanni, que vai falar mais de cenário, tanto global quanto os cenários mais específicos e comentar um pouco das posições. E aí depois eu retomo a palavra para falar um pouco de macro, de economia, principalmente focado em Brasil, né, que teve muita coisa, tem muita coisa interessante e importante para se comentar em relação ao Brasil, né? Então, voltando a falar da performance de junho, né? Junho foi um mês bastante complexo, teve essa combinação de bancos centrais de países desenvolvidos mantendo a assertividade e a convicção no aperto monetário, combinado com dados de atividade também nos países desenvolvidos, surpreendendo para o lado negativo, continuou a ser bastante punitivo, né, para o preço dos ativos e, principalmente, acho que tem uma questão importante de mencionar para emerging markets, para o preço das commodities, né? Então, nesse cenário bastante adverso, a gente continuou em junho um processo de redução gradual no risco do fundo. A vol do fundo vem caindo desde início de maio e a gente continuou esse processo ao longo de junho, né? E mantendo apenas assim posições nas nossas convicções mais fortes, principalmente no mercado de juros globais, né? Então, nesse contexto, o fundo Blue Alpha Master apresentou um retorno de 2,81% em junho, acumulando praticamente 11% nos últimos 12 meses, né? A maior contribuição desse resultado veio, como eu mencionei, das posições tomadas em juros, com 170 basis points desse resultado de 2,81, obtidos principalmente nos mercados, no mercado americano, né, nos juros americanos mais curtos, mas também tivemos ao longo do mês posições em mercados, no mercado europeu, e alocações mais táticas aí em Brasil, e em outros países latinos, nos juros futuros, né? Além do mercado de juros, as posições em moedas, basicamente compradas em dólar americano, colaboraram com 58 basis points, positivamente na rentabilidade, de junho. Quase que um subproduto, né, da alta de juros americanos, mas nós conseguimos capturar 58 basis points dessas posições em moedas, enquanto que o resultado de bolsa apresentou uma perda de 27 basis points, basicamente posições mais compradas em energia, metais, commodities de maneira geral, alguns plays de reabertura, né, que estavam protegidas com posições short índice, tanto americano quanto no Ibovespa, mas ainda assim teve um recuo, né, uma redução de performance de 27 basis points do book como um todo na bolsa, né? Além do Master, né, que rentabilizou 2,81 em junho, o fundo Blue Alpha Feeder, descontando as despesas, apresentou retorno de 2,32 no mês passado, acumulando 8,30 nos últimos 12 meses até junho, né? Então, acho que depois desse comentário da performance, da atribuição de performance, vou passar para o Giovanni falar um pouco do cenário e das posições atuais do nosso fundo.
Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Bom, vamos começar pelo cenário internacional. O mês começa com um CPI muito forte nos Estados Unidos, surpreendendo o mercado. E aí a gente nota uma tendência muito forte de abertura de juros, tanto no, nos Estados Unidos como na Europa. Os juros chegaram a abrir 70 basis points. E aí, no meio do mês, ironicamente, com um evento que seria um evento considerado hawkish, que foi a decisão do FOMC de junho, onde ele decide assertivamente subir os juros para 75 basis points, né? 75 basis points de alta de juros. Teve um voto contra, mas no geral foi considerado bastante assertiva a medida do Fed, né? E isso teoricamente deveria favorecer a abertura de juros, né? Mas o que que aconteceu? O mercado leu como uma mudança de visão do Fed, que até então vinha hawkish, mas sempre ponderando, sempre tentando evitar a recessão, evitar alguma piora no mercado de trabalho, e dessa vez eles vieram bastante assertivos na direção de ir contra a inflação, né? Nesse momento, o mercado de bolsa começa a desabar, e a queda do mercado de bolsas puxa para baixo os juros, né? Porque o mercado ele passa de temor inflacionário para temor de queda de crescimento. Então, ironicamente, um evento hawkish deveria subir os juros, ele derruba a bolsa e puxa os juros para baixo. Então, dos 70 basis points de abertura de juros, o mês fechou com 30 basis points somente, né? A bolsa teve a pior queda recente, caindo mais de 8% a bolsa americana, né? E a gente fechou o semestre com a queda da bolsa americana, a pior queda, a quarta pior queda da bolsa americana no primeiro semestre desde 1900. Para vocês terem uma ideia, na Covid, que foi um choque global, uma pandemia global, a bolsa americana fechou o primeiro semestre somente com 7% de queda. E agora nós fechamos o semestre, o S&P com 20 de queda e o Nasdaq com 30 de queda. É uma destruição enorme de riqueza nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Muito bem. E depois, o que que aconteceu, né? Teve esse movimento, né? E aí a gente, no evento do ECB, que aconteceu em Portugal, na cidade de Sintra, o Jay Powell, ele é bem enfático ao dizer que o que que adianta preservar o emprego e o crescimento se você não tem estabilidade de preço, né? Então, ele coloca como fator primordial derrubar a inflação, mesmo que isso cause uma dor na economia, uma queda no crescimento, um aumento do desemprego. De novo, ele nunca tinha tido uma postura assim, né? Isso aí faz com que o mercado que estava trabalhando, vamos dizer assim, né, o S&P a 4.300, 4.400, ele estava precificando o que a gente chama de mid-cycle slowdown. Ou seja, a 4.400, 4.300, 4.200, a bolsa americana, ela não precifica recessão. Ela precifica uma queda de crescimento no meio do ciclo. Por isso que a gente fala mid-cycle slowdown. Quando o Fed se posiciona de maneira muito assertiva de matar a inflação, Fed se posicionando dessa forma, a queda da bolsa, a probabilidade de recessão implícita nos ativos, ela passa para 35, 40%. Ou seja, o mercado sai do que eu chamei de mid-cycle slowdown, que é o S&P é 4.300, e ele vai para uma mild recession, que é o S&P é 3.800, 3.700. Então, o mercado pêndulo, ele vai de um slowdown no meio do ciclo, e ele agora, onde nós estamos? Nós estamos numa mild recession, numa recessão curta, tá? E qual é o próximo caminho, né? Qual é o próximo passo? A gente volta para para o soft landing, que é o mid-cycle slowdown, a gente confirma uma recessão suave ou a gente vai para o hard landing, que é uma recessão mais brusca e abrupta e mais forte? Essa é a pergunta. É isso que nós estamos. Tá? O que que vai definir se a gente volta para o slowdown, se a gente fica numa mild recession ou se a gente vai para o hard landing, a convergência da inflação? Né? A queda do crescimento ela é bem óbvia agora. Né? Depois dessa conversa em Sintra, você viu os PMIs na Europa e nos Estados Unidos caindo bastante. Então, ao nosso ver, aumentou a chance de uma hard landing, uma recessão mais profunda. E aí a bolsa cai, não 20, cai 30%. Então, esse é o ponto que nós estamos, né? Tudo recai na visão da convergência da inflação, porque a atividade claramente já está cedendo, né? Você tem a inflação comendo a demanda e você tem as condições financeiras afetando a demanda e a oferta. Isso é bem claro já, né? Então, esse é o ponto central da discussão, né? Velocidade de convergência da inflação. Se a inflação nos Estados Unidos não convergir do jeito que o Fed espera, a gente vai se aproximar do hard landing. E aí, no hard landing, você tem o dólar para cima, você tem as curvas fletando, você tem a bolsa caindo. Que é o cenário de stagflation, né? Um cenário de recessão com inflação alta, que é o pior cenário que tem. A gente não tem as respostas, mas tudo indica que a gente está indo para um cenário de estagflação. É uma coisa que no Brasil, países emergentes, muito comum, né? E um último elemento na Europa, a Europa parece que ela está no pior dos mundos, né? Porque além de todos esses problemas globais, ela tem dois problemas adicionais, né? O primeiro problema é o gás da Rússia. A Rússia já fechou 60% da torneira, ou seja, o gás da Rússia já diminuiu em 60% do que seria o caso, e pelo jeito pode ir para 100%. E a Europa sem o gás da Rússia, a recessão é dada, ela é absolutamente dada. E além disso, você tem o que a gente chama de risco de fragmentação, né? O que que é isso? O ECB sobe os juros. E os países do sul, periféricos, que têm mais posição econômica, eles passam a sofrer mais, né? Especialmente a Itália, que também passa por problemas políticos, né? Então, esses dois problemas são peculiaridades da Europa. Não está presente nos Estados Unidos, não está presente na Ásia, não está presente na América Latina. Então, a Europa está passando pelo que chama o pior dos mundos, né? Então, a gente tem posições mais vendidas na Europa, tanto em bolsa, tanto em moeda, porque ela tem esses dois elementos adicionais no cenário que já é muito complexo, cenário global, né? E uma última palavra de Brasil. No Brasil, o que que houve no junho, né? O câmbio, simplesmente, o real, ele estava apreciando 17% contra o dólar. Ele agora está apreciando 3%. Ou seja, mais 70% da apreciação foi devolvida, né? A bolsa, que chegou a subir 15%, está caindo 14%, né? E os juros, que caminharam para 14% em um ano, a despeito da intenção clara do Banco Central de parar a alta de juros. Por quê? Porque a inflação continuou subindo e agora o câmbio está jogando contra. O câmbio já está em 5,35. Então, o Brasil, e por último, não menos importante, a eleição se aproxima muito claramente do Lula. As pesquisas mostram uma situação bastante folgada, inclusive com risco de primeiro turno, né? Se a economia não vai bem com o Bolsonaro, pelo menos com o Bolsonaro você tem uma âncora chamada Paulo Guedes, né? E com o Lula você não sabe. Não estou dizendo que não vai ter uma âncora, mas você não sabe. Pode até ter uma âncora. Ele pode escolher alguém bom para o Ministério da Fazenda, como ele fez no passado, com Meirelles, enfim, com Marcos Lisboa e com outras pessoas muito boas, né? Porém, você não sabe, o mercado nesse ponto não tem essa informação. Então, o que está acontecendo? Nós estamos caminhando para a eleição, muito provavelmente o Lula está bastante folgado, e você tem definição de como é que vai ser o programa econômico no governo Lula. Então, tudo isso gera uma tempestade perfeita e os ativos brasileiros estão realmente sofrendo bastante. Então, basicamente, esse é o resumo. E a nossa política está sendo operar esse cenário de estagflação, né? Mais comprados em dólar, a gente tem flatteners nas curvas desenvolvidas, tem um pouco de steepeners em mercados emergentes, né? E a gente tem um viés vendedor de bolsa. Mas como um todo, o risco do fundo foi bastante diminuído, porque o mercado está bastante incerto e a liquidez, né, essa parte do ano, a liquidez ela é muito ruim, né? Vou passar de volta a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Certamente um cenário global bastante conturbado. E nesse contexto, acho que o Brasil, no início dessa deterioração internacional, até se segurou bem por conta de dois drivers principais, né? Um deles, obviamente, é o colchão que os juros local propicia, né? Do ponto de vista de carrego. Mas o outro certamente era uma percepção, né? Na verdade, uma percepção não, um efeito bastante favorável do ponto de vista de contas externas, né? De preço internacional de commodities, né? Como o Giovanni mencionou, numa situação de mid-cycle slowdown, né? Onde tem uma desaceleração global, como os fundamentos de oferta e demanda da commodities ainda estão muito apertados, estavam muito apertados, os preços das commodities continuavam a subir mesmo num processo de desaceleração. De crescimento global. O que aconteceu é que desde meados de maio, esse processo de apreciação das commodities sofreu uma reversão bastante significativa, né? Então, tanto do ponto de vista global quanto do ponto de vista local, a gente viu uma deterioração bem significativa do cenário, né? E acho que tem, além da questão das commodities, tem mais três fatores que eu gostaria de mencionar aqui, né? Então, além de queda de commodities e piora nos termos de troca, a gente viu uma expansão fiscal bastante significativa e feita de maneira atabalhoada e bastante casuística, né? Então teve uma deterioração fiscal bastante clara. Essa deterioração fiscal tem um impacto cíclico de pressionar a demanda numa situação em que numa conjuntura em que a inflação ainda está bastante preocupante e todas as os determinantes mais de médio prazo ainda estão apertados, né? Então a questão fiscal interage com a questão da política monetária, né? Atrapalhando os planos do Banco Central de encerrar o ciclo monetário. E o quarto ponto é que impacto que essa discussão fiscal, essa piora fiscal tem na discussão eleitoral, como o Giovanni mencionou, né? Então acho que nessas três frentes, commodities, fiscal, inflação barra atividade e o fronte eleitoral, a gente viu uma deterioração bastante significativa ao longo de junho, que parece que vai perdurar pelo menos nesse início de segundo semestre também, né? Então, começando pela questão das commodities, né, como eu já mencionei, esse shift do pêndulo de percepção de crescimento global de slowdown para soft landing ou hard landing gerou uma depreciação bastante significativa do preço de commodities de maneira meio irrestrita, assim, energia, metais e mesmo as agrícolas voltaram bastante desde o pico de maio. Pegando o CRB, que é o índice geral de commodities, desde o início de maio, que foi o pico, o CRB já caiu 8%, né, desde esse pico. E com isso, né, como o preço das manufaturas internacional, preço internacional de manufatura, bens de capital não caiu, né, e a gente exporta commodities e importa muito produto manufaturado, os termos de troca, que é a relação de preço de exportação versus o preço de importação no Brasil, também se deteriorou bastante nesses últimos meses, né? Então, acho que da depreciação do real, da perda que o real teve nos últimos meses, grande parte pode ser atribuído justamente a essa piora nos termos de troca, né? 8% desde início de maio, e isso foi sentido também em outras moedas de países exportadores de commodities. Nossos vizinhos aí, como o Chile e Colômbia, também apresentaram uma depreciação bastante importante nesse período, mostrando que tem um elemento externo bastante relevante na depreciação do real. Mas, como eu falei, tiveram também fundamentos domésticos que se pioraram, e o principal dele foi essa guinada fiscal, né? Claramente o governo vinha tentando aprovar legislações e projetos de lei que amenizassem a alta do combustível. Aí fez isso via PLP 18, de redução do ICMS sobre combustíveis e sobre o preço de outras utilities, efeito que já está aparecendo nos índices de inflação. Só que tinha uma outra iniciativa via emenda constitucional, que era a PEC do combustível, que acabou sendo totalmente distorcida de maneira casuística e eleitoreira para uma PEC de estímulos e benefícios fiscais de curto prazo, né? Somando o valor da PEC, né, o custo fiscal, o impacto fiscal da PEC com o impacto do ICMS, com o impacto de redução de outros impostos como PIS e COFINS, a gente chega num estímulo fiscal de 1% do PIB para ser despejado na economia nos próximos 6 meses, né? É um estímulo muito forte para uma faixa da população, né, de consumidores com uma propensão a usar esse dinheiro muito alta. Então o impacto fiscal disso não vai virar poupança, isso vai virar gasto, né? Então isso tem um impacto bastante significativo na demanda agregada. E o Copom, no seu último comunicado, já mencionou que esse era um dos fatores que poderia atrapalhar a estratégia de encerrar o ciclo de aperto monetário, né? Então, depois dessa decisão que está em vias de ser aprovada no, 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 na Câmara, né? Já foi aprovada no Senado, está em vias de ser aprovada na Câmara, a gente acha que isso tem uma chance bastante importante de conter esse desejo, né? Essa preferência revelada do Copom de encerrar o ciclo de aumento de juros a 13,75, né? O nosso cenário agora incorpora mais um aumento na reunião de setembro, né? Então iria para 13,75 na reunião de agosto, e a chance de um aumento final de 25 bases na reunião de setembro, às vésperas do primeiro turno da eleição, cresceram bastante, né, elevando a Selic para 14%. Mas eu acho que além do impacto de curto prazo desse pacote fiscal, eu acho que tem uma discussão se deteriorando do ponto de vista estrutural do fiscal, né? Porque todas as regras fiscais, tanto da lei de responsabilidade fiscal, quanto do teto de gastos, quanto da lei eleitoral, elas foram construídas e testadas e desenhadas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, para justamente evitar esse uso eleitoreiro da política fiscal nas vésperas do pleito, né? E é tudo isso que está sendo atropelado por essa emenda constitucional. Então, acho que isso tem traz um efeito negativo do ponto de vista de juro neutro, de juros de equilíbrio da economia, e afeta, portanto, não só o ciclo da política monetária no curto prazo, mas afeta a percepção de risco de longo prazo da economia brasileira. Acho que do ponto de vista de atividade e inflação, né, que é o terceiro ponto que eu mencionei, que não é que se deteriorou, na verdade, a performance está melhor, né? O que a gente está vendo é uma reaceleração da atividade econômica, mesmo antes de entrar em vigor os efeitos estimulativos dessa PEC, né? O problema é que a gente está às vésperas de receber esse estímulo fiscal, no momento em que a taxa de desemprego está abaixo de 10%, né? Abaixo do nível considerado neutro para a economia brasileira. E a inflação ainda está acima de 10%, né? Está rodando a 12%. Então, a persistência da inflação é muito alta, de 2 dígitos, com uma ociosidade do mercado de trabalho bastante apertada, pode reativar mecanismos de indexação, reajustes salariais, e tudo isso pressionar o núcleo de inflação. E isso gera uma preocupação mais de médio e longo prazo para a política monetária, a despeito de, como eu falei, a gente observar no curtíssimo prazo uma queda de preços, uma queda da taxa de inflação por conta das isenções tributárias, né? Então, tem uma sensação de uma queda artificial na taxa de inflação, no momento em que os estímulos fiscais estão aumentando e a economia está reacelerando. Então, apesar da queda de curto prazo da inflação, o cenário que a gente vê de atividade e de inflação ainda é bastante preocupante, para a política monetária. Isso faz com que as expectativas de crescimento desse ano melhorem, né? Acho que no call do mês passado eu tinha falado de um PIB ficando mais próximo de 2% do que de 1%. Eu acho que tá bem claro isso, né? O PIB deve ser ligeiramente acima de 2% nesse ano, mas ninguém está revisando 2023 para cima, né? Por conta da necessidade de reversão da política fiscal expansionista e do aperto da política monetária. E um último ponto de deterioração é a questão eleitoral, né? Essa deterioração na discussão fiscal, ela tem iniciativa dentro do governo, mas o fato é que ela tá sendo consensual dentro do Congresso, né? Então, tanto a base governista quanto a oposição votaram a favor dessa PEC de expansão fiscal. O que leva a uma discussão, né, de qual é a sinalização para o próximo mandato, né? Se tanto a oposição quanto o governo, a base governista, estão apoiando essa gastança fiscal no fim de mandato, é uma sinalização horrível para qual vai ser a diretriz da política fiscal no próximo governo, independentemente do vencedor das eleições. Então, acho que isso que gerou uma sensação ruim aí, do ponto de vista de ciclo eleitoral, porque teve uma unanimidade na questão da deterioração fiscal de curto prazo, né? Além disso, se a política fiscal hoje, né, está sendo deteriorada e está sendo questionada pelos mercados, o estímulo, né, o incentivo para a oposição, né, basicamente a campanha do Lula, é sinalizar uma ortodoxia econômica, uma ortodoxia fiscal, é muito baixo, né? Se o próprio Bolsonaro está fazendo uma política de expansionista, furando o teto de tudo quanto é jeito, não tem por que o Lula fazer um discurso muito muito ortodoxo, né? E de fato, olhando as diretrizes do programa do PT que foram divulgadas há 2 semanas atrás, realmente tem uma sinalização clara de mudar o regime fiscal. O problema é que não diz qual é o regime fiscal que vai ficar no lugar do teto de gastos, né, criando uma incerteza muito grande. Fala também de uma política cambial mais ativa, né, volta a falar de intervenção no câmbio e fala principalmente de uma utilização mais ativa, né, a volta da proeminência dos bancos públicos, né, que tanto atrapalhou a política monetária e fiscal em gestões anteriores do PT. Então, a questão eleitoral que estava meio dormente, não estava afetando muito o preço dos ativos, em junho definitivamente entrou no radar e parece que vai ficar daqui até o fim do processo eleitoral, né? Então, acho que encerro aqui a minha parte, né, com esse cenário bastante conturbado e problemático para o Brasil, e queria abrir para perguntas, Marcelo.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma rodada de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra ao Fábio Akira para as considerações finais. Fábio, por favor.
Muito obrigado a todos que participaram desse call. A gente pode encerrar um momento bastante conturbado dos mercados, mas Nossas diretrizes foram mencionadas hoje nesse call e a gente convida a todos para saberem mais das nossas posições, lendo a nossa carta do gestor e nossas Blue Notes que saem semanalmente no nosso site. Muito obrigado, encerro aqui nossa participação.
Muito bem, assim a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.
Bom dia.